insanos. A mente humana é incrível, cruel e insana. Eu salvei e matei os tão frios quanto gelo. E eu faria isso de novo. E eu sei que mataria outra pessoa porque eu odiava humanos há muito tempo. Disse Alien Urnos. Olá, insanos. Espero que o episódio tenha saído na data certa. Você já ouviu falar de Alien Urnos? Ela foi considerada pelo FBI como a primeira assassina em série dos Estados Unidos. Muitos a consideram como inocente, já que ela foi estuprada e matou suas vítimas para evitar ser morta por eles ou como um momento de fúria pelo abuso que sofreu. Ela foi acusada de matar 7 homens, mas foi condenada por 6 mortes. Seu modus operandi foi parar suas vítimas, no caso, clientes, já que ela era prostituta. E segundo ela, eles abusavam dela ou não queriam pagar e ela em momento de fúria matava eles com tiros com uma pistola calibre .22.
Mas antes de começar, alguns recadinhos importantes. Eu estava vendo as estatísticas do podcast e algo me chamou a atenção. O número de ouvintes é bem baixo, algo que eu já esperava. Então, se você gosta do podcast, ajuda divulgando ele, agradeceria muito. Mas o que me chamou a atenção foi que o número de ouvinte feminino é bem maior que o masculino. Não sei porquê, mas isso chamou minha atenção. O público é composto por 28% masculino contra 71% feminino. Caraca! E claro, queria agradecer a todos os ouvintes e que vou me empenhar um pouco mais para dar tudo certo. E para não perder nenhum episódio, nos siga nas plataformas de músicas. Estamos no Spotify, Deezer, Anchor.fm, Google Podcast e TuneIn. E para saber mais sobre os casos, tem o blog www.insanospod.blogspot.com. Insaminus com U-S no final e pod P-O-D. Lá tem imagens dos casos e tem também a transcrição dos episódios. No blog também vai ter conteúdos exclusivos de lá. Aviso, o episódio de hoje não é recomendado para pessoas sensíveis a assuntos como pedofilia, assassinato e discurso de ódio. Caso seja sensível a esse assunto, por favor ouça outro episódio. Obrigado. Ficha criminal. Nome completo: Alien Carol Urnos, mas que nasceu como Alien Carol Pittman. Nascimento: 29 de fevereiro em 1956. Local de nascimento: Rochester, Michigan, Estados Unidos. Condenação: 6 acusações de assassinatos em primeiro grau. Pena: 6 sentenças de mortes. Vítimas: ela fez 7 vítimas. Arma do crime: revólver calibre .22. Execução: 10 de outubro de 2002, por injeção letal. Infância. Alien, que teve vários apelidos na mídia como Anjo da Morte, Dama da Noite e Dama da Morte. Ela foi uma prostituta que matou 7 homens, e que foi considerada pelo FBI como a primeira assassina em série mulher dos Estados Unidos. Sua história é um pouco controversa, já que ela alega que cometeu tais crimes como legítima defesa e que o FBI ajudou ela a ganhar esse título de serial killer, escondendo provas que a ligassem em seu primeiro assassinato. Se você caçar o nome dela na internet, vai encontrar muitos fãs dela, que acham que ela não deveria ser condenada à pena de morte, já que foram todos por legítima defesa. Quando fazia as pesquisas do caso dela, vi alguns vídeos dela no YouTube e lá muitos dizem que foi injusto ela ter recebido as penas de morte. Então bora para o caso de hoje. E caro insano, diga pra mim o que você achou sobre o caso depois de ouvir. Você acha que ela deveria ter sido condenada à pena de morte? Alien nasceu em 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan, Estados Unidos. Sua mãe, Diane Urnos, tinha apenas 14 anos de idade quando se casou com o pai de Alien, Leodalio Pittman. Seu irmão mais velho, Kate, nasceu no dia 14 de março de 1955. Sendo assim, ele era 11 meses mais velho que Alien. Mas 2 meses antes de Alien nascer, sua mãe pede o divórcio. Alien não conheceu seu pai, pois quando ela nasceu ele estava preso. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e mais tarde condenado por crimes sexuais contra crianças. No dia 30 de janeiro de 1969, ele cometeu suicídio em sua cela. Sua mãe abandonou Eileen e Kate no apartamento onde viviam. O apartamento era sujo e cheio de moscas. Eles foram então morar com os avós maternos. Eileen diz que sofreu muito na mão do avô, que era alcoólatra e muito rigoroso. Aos 6 anos de idade, numa brincadeira com seu irmão, ela adquiriu uma queimadura que deformou seu rosto com o fluido de um isqueiro. Ela era agredida fisicamente, sexualmente e psicologicamente pelo avô. Como válvula de escape para toda essa violência, ela começou a beber e a ter uma vida sexual ativa muito cedo. Ela praticou sexo com seu irmão, e aos 14 anos de idade ela engravida, e tem seu filho num lar para mães solteiras. Esse lar é oferecido para mulheres grávidas que não têm um lar muito estável, e que ali elas poderiam ter o bebê num lugar melhor. Há rumores, que nunca foram confirmados, de que esse filho pode ser do seu próprio irmão. Mas há também boatos de que seu avô abusava dela sexualmente, e que por isso o filho poderia ser dele também. E há um fato também de que um amigo de seu avô também abusou sexualmente dela. Então não se sabe exatamente quem era o pai de seu filho. Mas o fato é que seu avô deixou a criança para adoção e nunca mais a Eileen viu. Meses depois que ela teve o filho, ela decide largar a escola. E nessa mesma época sua avó falece por insuficiência hepática, que é quando o fígado para de desempenhar suas funções. Falando basicamente, prestes a completar 15 anos de idade, ela decide fugir da casa do avô. Ela sai de Michigan e começa a viajar pelos Estados Unidos. Ela disse que nunca teve um teto sob a cabeça nos próximos 4 anos. Ela viajava de carona 24 horas por dia. Ela então começa a se prostituir para pagar tais caronas e conseguir algum dinheiro para sobreviver. Como você pôde perceber até aqui, que ela teve uma vida cheia de abusos e abandonos, um caso típico de um assassino em série. Pois quase todos, se não todos os assassinos em série, têm uma infância bem parecida, que são abusos e abandonos, uma infância negligenciada e coisas assim. Um dia, quem sabe, não trago um episódio falando do perfil de um assassino em série. Mas enfim, sua infância foi complicada, e isso pode ter acarretado em sua vida adulta. Em 1986, ela decide mudar de vida. Depois de anos trabalhando como prostituta, ela disse ter se cansado de homens, e que estava se descobrindo lésbica. Em Daytona Beach, ela conhece Tyria. Tyria Moore era camareira e tinha 31 anos de idade. A conexão entre as duas foi quase que espontânea. Eileen se vê apaixonada pela primeira vez. Depois de tanto ser rejeitada, elas eram inseparáveis. Tyria tinha seu trabalho como camareira, e Eileen, o dela como prostituta. Vida criminal. A primeira vítima de Eileen foi descoberta. Porém, não sabiam quem era o assassino. Troy Maurice, de 50 anos, ele trabalhava como caminhoneiro. Ele entregava salsichas para uma empresa. Ele desapareceu enquanto fazia uma entrega para essa empresa. Ele desapareceu entre o caminho de Daytona Beach para Ocala. 24 horas depois do seu desaparecimento, a polícia encontrou seu caminhão abandonado a cerca de 80 quilômetros de Daytona Beach. 4 dias depois do desaparecimento de Troy, um casal que estava procurando um lugar para fazer piquenique encontram seu corpo. Ele tinha levado 2 tiros, um nas costas e outro na altura do peito. O dinheiro das entregas havia sido roubado. A polícia investigou o local à procura de pistas, mas não encontrou nada, nem impressões digitais. Guarde essa informação aqui. Depois de analisarem o corpo de Troy, descobriram que a arma do crime era uma pistola calibre .22, e isso chamou muito a atenção dos policiais, já que não era assim tão comum o uso de tal pistola em crimes como esse. Geralmente o calibre para crimes como esse tem um calibre maior. A polícia fez então uma pesquisa sobre casos envolvendo armas calibre .22. Foi aí que eles viram que mais 3 mortes ocorreram num período de 6 meses dentro do perímetro de 150 quilômetros. Eles então começaram a trabalhar com a hipótese que os crimes possam estar conectados. Eles então ligaram o caso de Richard Mallory, de 51 anos de idade, a primeira vítima de Eileen. Ele já havia sido condenado por estupro. Guarde essa informação. Sua morte ocorreu em 30 de novembro de 1989. 2 dias depois, um xerife encontrou o veículo de Richard abandonado. No dia 13 de dezembro, seu corpo foi encontrado a vários quilômetros de distância numa mata. Ele foi baleado por diversas vezes. A causa de sua morte foi 2 tiros no pulmão. Sua vítima número 2 foi Davi Andrew Spears, com 47 anos de idade. Ele trabalhava com construção civil. Ele foi dado como desaparecido no dia 19 de maio de 1990. Seu corpo foi encontrado no dia 1 de junho de 1990 ao longo da Rota 19 da Flórida. Ele estava sem roupas e baleado 6 vezes no peito. Vítima número 3. Charles Edmund Carscadon, de 40 anos de idade. Ele trabalhava com rodeios. No dia 6 de junho, seu corpo foi encontrado no condado de Pasco, Califórnia. Ele foi baleado 9 vezes. Quando seu corpo foi encontrado, ele já estava em estado de decomposição. As vítimas tinham algo em comum. Eram homens de meia idade, viajando sozinhos pelas estradas da Flórida, que eles foram clientes de Aileen. A partir das descobertas de Troy, começaram então as investigações atrás de um possível assassino em série. 39 dias depois, a quinta vítima aparece. Charles Richard Humphreys, de 56 anos de idade. Ele era um major aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Seu corpo foi encontrado no dia 12 de setembro de 1990 no condado de Marion. Ele havia sido baleado 6 vezes na cabeça e no torso. Seu carro foi encontrado no condado de São Henry, no dia 19 de novembro de 1990. O corpo da sexta vítima foi encontrada. Walter Geno Antônio, de 62 anos de idade, estava quase a nu. Ele estava próximo ao condado de Dixie. Ele foi baleado 4 vezes. 5 dias depois, seu carro foi encontrado no condado de Brevard. Houve algo que chamou a atenção nas investigações. O banco do motorista das vítimas que haviam sido recuperados estavam todos inclinados para frente, muito para frente. Eles então pensaram que podia ser um homem baixo ou talvez o assassino em série que eles tanto procuram na verdade fosse uma mulher. Um caso de desaparecimento chamou a atenção nas investigações. Peter Abraham Sims, de 65 anos de idade, desapareceu em junho de 1990. Ele estava viajando sozinho. Ele ia visitar alguns familiares, mas ele nunca chegou lá. No dia 4 de julho de 1990, o carro de Peter se envolve num acidente próximo a Daytona Beach. Testemunhas viram 2 mulheres fugindo do local. A procura de Aileen. O investigador pegou um depoimento das testemunhas e conseguiu um retrato falado das 2 mulheres que fugiram do acidente de carro. Então o retrato falado foram para todos os canais de televisão como suspeitas no desaparecimento de Peter Sims. Tiria e Aileen estavam hospedadas no hotel. Quando viram seus retratos falado na televisão, Tiria entra em desespero e vai para a casa de familiares na Pensilvânia. E mais uma vez Aileen é abandonado e fica sozinha. Mas agora a polícia estava à sua procura. Várias pessoas começaram a ligar para o departamento de polícia com pistas das 2. E em 5 meses a polícia tem os nomes. Aileen Carol Hornos e Tiria Moore. Foi puxado então a ficha das 2. A polícia descobre que a Aileen tinha passagens pela polícia e que ela tinha também um mandado de prisão por não ter uma licença para o porte de arma. As pistas que conseguiram através das ligações falavam que elas ficavam em hotéis e em bares na região de Daytona Beach. A investigação começa então à procura das 2. Mike Joyner, um policial que trabalha disfarçado, começa a procurar por Aileen em bares. Em 2 semanas de caçada, Mike encontra Aileen sozinha num bar de motoqueiros. Mike não podia prendê-la, pois não havia prova suficiente para condená-la. Mike, ainda disfarçado, tenta tirar uma confissão de Aileen, mas ela não consegue nada. Ela então é presa por conta do mandato de prisão por não ter a licença para o porte de arma. Para conseguirem algo que ligasse Aileen aos assassinatos dos 7 homens, eles então decidiram entrar em contato com Tiria, a namorada de Aileen. Enquanto Aileen estava presa por não ter a licença para a arma, a polícia encontrou Tiria na casa de sua irmã na Pensilvânia e a trouxe de volta para a Flórida. Tiria negou sua participação em todos os crimes que Aileen estava sendo acusada. Tiria contou à polícia que Aileen contou sobre um crime que havia cometido. Possivelmente esse crime foi o do Richard Mallory, sua primeira vítima. Tiria sabia que poderia ser acusada por crimes junto com Aileen, como participação. E a polícia fez questão de deixar isso muito bem claro, apesar de Tiria alegar não ter nenhum envolvimento com os crimes. A polícia fez então um acordo com Tiria, assim ela não sofreria nenhuma acusação, mas para isso teria de trair o amor de sua vida. Tiria aceita a oferta em ajudar a colocar Aileen, sua até então namorada, na cadeia. Quando eu vi as declarações de Tiria, eu percebi que ela ainda gostava muito de Aileen, e que ela possivelmente estava fazendo aquilo para salvar a própria pele. Os policiais colocaram Tyria no hotel em Daytona Beach. Ela mandou um bilhete para Eileen falando estar de volta à cidade e que estavam fazendo perguntas a ela e que ela não saberia o que dizer e pediu conselhos para ela. No final do bilhete havia um número de telefone para as duas se comunicarem. E Eileen ligou.
Hello?
Hey, Ty?
Yeah.
What are you doing?
Nothing. What the hell are you doing?
Nothing. I'm sitting here in jail.
O telefone de Tyria estava grampeado, e a polícia havia feito algumas perguntas para que Eileen confessasse os crimes que cometeu.
There's been officials up at my parents' house asking some questions.
Uh-oh.
And I'm getting scared. I'm pretty damn worried.
Tyria disse que foram alguns policiais na casa de sua irmã, onde ela estava morando, e fizeram algumas perguntas e que ela ficou muito preocupada. Mas Eileen não se entregou. Ela falou para ela dizer que não sabe de nada, e que ela também vai fazer a mesma coisa pois não sabe de nada. Foram 12 ligações entre as duas nos dois dias seguintes. A cada ligação os policiais pediam para que Tyria aumentasse seu desespero. Ela então diz para Eileen que não se sente mais amada por ela e deu uma certa intenção de cometer suicídio. Eileen então fala para ela sobre os homicídios por amor à Tyria. Ela não queria que ela fosse para a cadeia por culpa de seus crimes. Acusação. Ela foi acusada por 6 homicídios. Ela não foi acusada na morte de Peter Sims e do acidente envolvendo seu carro, onde seu corpo nunca foi encontrado. No dia 14 de janeiro de 1992, ela foi a julgamento pela morte de sua primeira vítima, Richard Mallory. No dia do julgamento ela estava bem segura de si, pois até o momento em que entrou no júri ela não fazia ideia de que sua companheira estava cooperando com os policiais. No quarto dia de julgamento a testemunha-chave contra a lei entra.
We were sitting on the floor watching TV, and she just came out and said, I have something to tell you. And I asked her what. And she said that she had shot and killed a man that day.
Tyria entra no júri contra Eileen. Ela começou falando sobre quando Eileen comentou sobre o primeiro assassinato. Ela havia contado para Tyria. O júri então coloca a gravação entre Eileen e Tyria, onde ela confessa seus crimes. Neste momento Eileen fica em choque. Arrasada, ela vê que realmente foi traída pela companheira. Ela então confessa ter matado Richard de Mallory por legítima defesa.
He put the cord around my neck and he said, yes, you are. You're gonna do everything I tell you to do.
Ela descrevendo o que houve naquele momento em que matou Richard. Abre aspas. Ele colocou uma corda em meu pescoço e disse, é, você é uma prostituta. Vai fazer tudo o que eu mandar. Se não fizer, mato você agora mesmo. Fecha aspas. Lembra que eu havia comentado sobre o caso de Richard Mallory que ele já tinha sido condenado por estupro? O juiz não aceitou tal fato, que é importante para a defesa de Eileen, pois o crime havia ocorrido há um tempo atrás e, que segundo o juiz, não tinha relevância no momento, o que pesou bastante em seu julgamento. Começou então o que eu diria, uma parte em que muitos por aí não falam. Eileen Onus é uma assassina cruel e fria que odiava os homens, ou ela sempre agiu em legítima defesa. Caro insano. Fique com isso em mente e me conte depois sua opinião no blog, no Insta que está um pouco parado, mas vai voltar, ou pelo Anchor.fm. Ela foi considerada culpada pela morte de Richard Mallory. A sentença dada pelo juiz, abre aspas, que Eileen Carlorno seja eletrocutada até a morte e que Deus tenha piedade de seu corpo. Fecha aspas. O que é curioso na fala do juiz é que ele disse que Deus tenha piedade de seu corpo e não de sua alma, o que é mais comum. Isso foi bem estranho. Depois de ter recebido sua sentença, ela percebeu que não poderia mais alegar legítima defesa nos outros julgamentos. Assim ela então sem outras opções, ela se declarou culpada nos outros homicídios. Ela então recebeu no total 6 sentenças de morte na cadeira elétrica pelos crimes que cometeu, sendo a maior condenação no corredor da morte na época. Em 1997, ela deu uma entrevista pela primeira vez para um programa de televisão, onde contou com detalhes sobre os assassinatos. Abre aspas. Troy Burris também tinha problemas. Ele disse que só tinha $10. Que não tinha mais dinheiro. Ele queria pagar apenas $10 pelo programa. Não me arrume problemas. Pague e seja legal que tudo bem. Se o cara é imbecil e agressivo, a coisa vai feder. Fecha aspas. Ela disse isso em sua entrevista para a televisão. Troy foi sua vítima número 4. Ela não apresentava sentir nenhum remorso para os homicídios que cometera. Mas quando foi perguntado sobre os familiares de suas vítimas, Alain muda.
Because I'm really sorry. I'm really sorry for the families. I'm really sorry that your father or your brother or whoever he might have been for you, you know, in kinship, relationship, whatever, I'm really sorry that you got killed. That's messed up in it, man, after the rapes.
Ela disse, abre aspas, eu sinto muito mesmo, sinto muito pelas famílias, sinto muito que seu pai, seu irmão ou seja lá quem fosse, qualquer relação que vocês tinham, sinto muito que eu tenha matado ele. Eu fiquei muito perturbada depois dos estupros, fecha aspas. Na época da entrevista, ela não via Tiri há mais de 5 anos, e a repórter perguntou se ela sente falta. Ela disse que sim. Que sente muita falta dele que ainda amava. E que ela vai pensar em Tiria no dia em que for executada.
At 9:47 this morning, the case of the state of Florida versus Eileen Wuornos was carried out at Florida State Prison in a very professional and humane manner.
No dia 9 de outubro de 2002, Eileen é executada, às 9 horas e 47 minutos da manhã, na prisão estadual da Flórida, por injeção letal. Pois seus advogados entraram com um recurso para mudar a forma que iria receber a execução. Ao invés de cadeira elétrica, ela conseguiu o direito de receber uma injeção letal. Esse foi o caso de hoje em Sanos. O que falam dela hoje? Eileen foi inspiração para o filme Monster de 2003 lançado no dia 16 de janeiro. A atriz que interpretou a Eileen foi a Charlize Theron, onde rendeu a ela um Oscar em 2004 pela belíssima interpretação no filme. Eu não assisti o filme para não confundir ficção com realidade aqui no roteiro, mas vou assistir com toda a certeza. O caso de Eileen está no livro Serial Killers da Lana Casoy, que essa mulher é um fenômeno. E um adendo aqui. Ela escreveu um livro junto do Rafael Montes, que é um outro escritor fera. O livro se chama Bom Dia, Verônica. Vale muito a pena ler. E a Netflix fez uma série baseada no livro. E a série está simplesmente foda. Quem gosta de suspense, crime e coisas do tipo assistam. Não tenha preconceito com filmes e séries brasileiras, pois vai perder muita coisa boa. E há dois documentários que contam o caso dela. Um se chama Eileen, Vida e Morte de um Serial Killer. E o outro se chama Eileen Wuornos, A Venda de um Assassino em Série. O segundo documentário eu vi há um tempo atrás e achei bem bizarro. Minha opinião. Quem não quiser ouvir minha opinião pode pular para o próximo episódio. Eu acho difícil julgar ela como totalmente culpada de seus crimes, pois ela alegou ter agido em legítima defesa, depois de ter sido estuprada. Sei que muitos devem estar questionando sobre isso. Imagine uma prostituta acusar alguém de estupro. Se você pensa isso, você está errado. Só por ela se prostituir para sobreviver que ela não pode ser estuprada. Muito pelo contrário. Muitos usam esse pensamento para abusar de pessoas como ela. Já que ninguém liga. Dá a mínimo para garotas de programa. Pois sabem que elas não vão falar nada ou se falarem ninguém vai fazer nada pelo histórico dela. Sei que pode parecer bizarro isso. Mas eu não a estou defendendo dos crimes que cometeu. Mas ela teve uma infância cheia de abusos. Teve que se prostituir para sobreviver. Foi abandonada. Sua vida foi foda. Acho que ela realmente agiu em legítima defesa. Ela alegou em entrevistas que não havia limpado suas digitais do carro de Richard Mallory. E que a polícia estava tramando contra ela junto com a mídia. A mídia ficou louca com o caso dela. Durante seu julgamento, ela estampava as capas de jornais e revistas com muita frequência. Ela recebeu várias propostas para seu caso virar filme, mas recusou todos. Ela atraiu vários fãs, se posso dizer assim, que pediram que analisassem sua sentença, mas não deu em nada. E esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Fala pra mim o que acha dela. Se ela era uma assassina fria e cruel ou apenas uma mulher que tinha uma vida medíocre que infelizmente matou para se defender? Não esquece de curtir e indicar nosso podcast para seus amigos que curtem temas de crimes reais. Obrigado por ouvir até aqui. Ficamos por aqui. E por favor, não vire um episódio do Insanos Podcast. Fique vivo. Tchau.